Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este é o seu cafezinho. Se pergunto a mim próprio como decidir se determinada interrogação é mais premente do que outra qualquer, concluo que a resposta depende das ações que elas incitam ou obrigam. Galileu, que possuía uma verdade científica importante, dela abjurou com a maior das facilidades deste mundo, logo que tal verdade pôs a sua vida em perigo. Fez bem, em certo sentido. Aquela verdade não valia a fogueira. Qual deles, a Terra ou o Sol, gira ao redor do outro, é profundamente indiferente para nós. A bem dizer, é um assunto fútil. Em contrapartida, vejo que muitas pessoas morrem por considerarem que a vida não merece ser vivida. Outros vejo que se fazem paradoxalmente matar pelas ideias ou pelas ilusões que lhes dão uma razão de viver. O que se chama uma razão de viver é, ao mesmo tempo, uma excelente razão de morrer. Julgo, pois, que o sentido da vida é o mais premente dos assuntos, das interrogações. E como responder-lhe? Esse texto foi escrito por Albert Camus em O Mito de Sísifo. E Rubem Alves escreveu assim, ó. Nietzsche, no seu livro O Nascimento da Tragédia, observou que os gregos tinham um agudo senso da tragédia. Para eles, a tragédia permanecia tragédia até o fim, não tinha um final feliz. Os cristãos, ao contrário, não sabem o que é tragédia. No final das contas, tudo se resolve para melhor no outro mundo. E ele se pergunta, sendo assim possuídos por esse sentimento trágico da vida, por que é que os gregos não se suicidaram? E a sua resposta foi, porque eles conquistaram a tragédia pela beleza. A tragédia continuava a tragédia. Nada havia que a amenizasse, mas a beleza a transfigurava. A beleza a tornava suportável. Mais do que isso, era mesmo possível amar a tragédia? O que explica as razões por que o povo voltava sempre ao teatro para sofrê-las de novo? Se não me engano, num dos versos das Elegias de Duino, Rilke diz que o belo é o trágico que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Você entendeu esse texto, é? Ó, belo é o trágico que contemplamos sem que ele possa nos destruir. Eu continuo a reflexão nesse vídeo. Enquanto isso, entre aqui embaixo, clique, assine, torne-se membro do canal, faça um comentário, compartilhe com as pessoas, bote um joinha, não gostei, põe gostei ou não gostei, qualquer coisa, cara, apenas interaja com o vídeo. Se você olhar aí, ó, não tem muitos views, mas tem, também não tem muito curtição, né? Curtidor aí. Cara, vai lá, bota, não custa nada fazer clique e você, ao interagir com o post, você ajuda a gente aqui a crescer no YouTube, tá bom? Bom, eu escolhi, não foi à toa, esses dois textos aqui, né? Um texto de Albert Camus, um texto de Rubem Alves, remetendo a Nietzsche, né? E ambos tratam de uma coisa interessante, que é o sentido da vida, cara, da vida como uma tragédia, cara, quando acontece a tragédia, o que, que nós podemos fazer, né? Qual é a discussão que nós devemos ter? Eu devo transformar minha vida num inferno por causa de uma bobagem, por exemplo, né? Passamos por uma eleição agora, cara, a eleição terminou, não deu o que eu queria, né? Não deu o que eu achava que era necessário para o Brasil continuar, eu saí de lá com um sentimento de perda tremendo, com a puta dó de nós, cara, com a puta dó do Brasil, de ver ser interrompido um projeto, cara, de ver que voltam à cena os bandidos de sempre, né? Quer dizer, vou botar uma faixa, né, em cima do Brasil escrito sob velha direção, né? Aliás, isso vai dar um cartoon para mim. E saí de lá triste, como muita gente saiu triste, né? E ó, sentimento no dia seguinte era um sentimento de perda tremendo, né? Eu já, putz, já participei. Essa aqui acho que foi minha oitava eleição. E das eleições que eu participei, eu acho que meu candidato perdeu, acho que em 4 ou 5, alguma coisa assim, né? E eu nunca tive a sensação que eu tive dessa vez aqui, que foi uma sensação mesmo de perda doída, do tipo, cara, pô, puta esforço, 4 anos terríveis, um baita de um esforço, pra na hora H dar isso aqui, né? O que não seria problema se não tivesse sido levantado um baita monte de senões, né? A forma como foi conduzido o processo dessa eleição. Bom, mas eu não quero discutir isso aqui, até porque vai entrar um... Esse tipo de discussão atrai os estúpidos. Eles entram na área de comentários aqui e ficam falando abobrinha aqui, transformando isso aqui numa sucursal do inferno. Eu não quero falar nisso, não. Eu quero voltar àqueles textos ali que eu coloquei do Rubem Alves citando Nietzsche e o Albert Camus, para tratar exatamente dessa questão de, diante da tragédia, o que, que você pode fazer? Bom, primeira coisa é dar um peso a ela, né? Falar, vem cá, o que impacto isso tem na minha vida? Algum impacto vai ter. E vai ter um impacto, vai ter, porque decisões serão tomadas que vão fazer a minha vida ficar mais difícil ou mais fácil. Mas, cara, o mundo não acabou e não vai acabar, como não acabou em todas as outras decisões. Cara, eu passei por uma época em que um maluco chegou lá e pegou o dinheiro de todo mundo. E na segunda-feira você não tinha dinheiro para comprar comida, né? Muita gente não tinha, né? Então, diante disso, o que fazer com uma tragédia dessa? Cara, eu tenho que olhar para ela e pensar, cara, como é que eu vou reagir a essa tragédia? Se eu não pude fazer nada, se ela aconteceu, agora eu posso cuidar da minha reação, né? Então, fazer o que Galileu falou ali, irmão, o que eu tenho aqui de escolha? Escolha-me o que quer. Se eu mantiver a ideia, eu perco a cabeça, eu vou pro cadafalso, eu serei queimado vivo, cara. Não vale a pena, né? E talvez o que vale a pena é olhar para o que eu posso fazer de positivo na minha vida e como é que eu vou continuar trabalhando. E vou continuar, cara, não vai mudar nada na minha vida, né? Eu não sei se eu serei perseguido, não sei como é que vai ficar esse... Se vai ficar mais difícil colocar a opinião da gente na internet, eu não sei se isso vai acontecer, né? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça. O fato é que eu não vou esperar para ver o que vai acontecer para definir o que eu vou fazer na minha vida. Eu vou continuar trabalhando. E vou continuar produzindo como estou produzindo. Aliás, agora ficou ainda mais interessante o que eu venho fazendo, porque, cara, tudo que aconteceu nesse momento, por exemplo, cara, meu livro ficou ainda mais necessário, cara. Se já era necessário, agora é mais necessário. Quer entender o que aconteceu nessa eleição? Tá aqui, ó. Aqui tá demonstrado. Verdades e mentiras, como é que o papel que a mídia teve nessa eleição é fundamental. Isso é algo que entrou. Se estava necessário, agora é mais do que necessário. Outra coisa, o meu podcast Café com Leite, bicho, se era necessário, agora é imprescindível, cara. Sabe, um podcast com conteúdo que trata dos valores morais e de entender como é que a sociedade funciona para a garotada, que está sendo inundada por esse monte de maluco na internet, um monte de influência, falando merda atrás de merda, jogando lixo para cima da garotada, e a gente não consegue controlar. Pô, eu vou fazer alguma coisa decente. Então, se ele era importante, agora ele ficou imprescindível, né? O material que eu venho fazendo, os cursos que eu montei sobre antifragilidade, cara, se era importante falar de antifragilidade durante o período da pandemia, agora, com essa tragédia que aconteceu, é mais importante ainda. Então, todo o material que eu produzo, se já era necessário, agora ficou mais ainda, né? Então, talvez venha um momento importante, né, das pessoas entenderem o que está acontecendo, saber onde buscar a informação. E eu estou aqui, cara. Estou fazendo isso aqui desde os anos 90. Batalhando para trazer informação que presta para as pessoas, né? É claro, tem um monte de gente que diz que não presta, diz que é bobagem, mas, cara, eu não faço material para esse tipo de gente. Essa turma não me interessa. Eu faço para você, que está aí gastando tempo de vida para ouvir o que eu tenho a dizer, sabe? É para você que eu produzo, é para você que entra aqui embaixo e diz assim para mim, cara, não concordo com nenhuma palavra do que você diz, mas eu te escuto e quero te fazer uma pergunta honesta. Seja bem-vindo, bicho, né? Ideias são feitas para serem discutidas. Expor a ideia aqui em rede é fundamental para que a gente possa contrapor as ideias e ficar com as melhores, né? Se você entra aqui para xingar, ou para botar o dedo na cara e se fazer de gostosão, aqui não vai brotar, aqui não vai ficar, né? E aí não vai ter bate-papo, não vai ter troca de ideia, não vai ter nem a chance de eu ouvir o teu argumento para, quem sabe, encontrar um argumento que seja melhor que o meu. E aí eu ficar com ele para mim, né? Isso não vai acontecer por uma questão formal. Então, esse momento aqui é o momento crucial da gente entender que nós vamos ter que nos preparar ainda mais. A gente vai precisar conseguir mais argumentos, a gente vai conseguir precisar entender tudo o que aconteceu, entender onde aconteceram os erros, sabe? O que houve que pode ser considerado um erro e que vai colocar o Brasil numa situação de fragilidade absoluta diante de uma quadrilha que está voltando aí. Goste você ou não do que eu estou dizendo aqui, cara, é quadrilha. A gente sabe que é. E ela vai voltar. Eu não sei se ela vai voltar com a mesma cara de pau que ela tinha. Sabe, os canalhas são os mesmos. Não mudou nada. Nenhum canalha ficou bonzinho, sabe? Você ouviu o cafezinho anterior que eu falei lá sobre o pessoal trocar o nome? Você vai tirar o nome de canalha agora, vai botar no nome. E que nome você vai botar ali? Não adianta. Troca o nome, continua sendo canalha. Eles continuam iguais. São canalhas. Não vão ficar bonzinhos depois que fizeram 77 anos. Não vão, cara. É a canalhada de sempre. Por isso nós temos que estar preparados. A gente sabe que agora tem bandido na área. Não dá para largar o celular em cima da mesa, cara. Não dá para andar com o bolso, com tudo aparecendo. Você vai ter que ter mais cuidado, né? E ter mais cuidado significa estudar de montão, mergulhar na leitura, entender como as coisas acontecem e assim vai. Então, esse é o recado. Tá aqui, aproveite o embalo. Este é o momento, cara, verdades e mentiras. Como se proteger da mídia que faz sua cabeça. Cara, não interessa se você é de direita, de esquerda, de centro, se você é comunista, fascista, não me importa o que você é. Aqui dentro, eu falo de um processo. Eu não falo de partido A ou partido B, eu falo de um processo. Quais são as técnicas utilizadas para fazer a tua cabeça, seja qual for a cor ideológica de quem está usando, usa a mesma ferramenta e aqui está explicado como é que isso funciona. Verdades e mentiras, como se proteger da mídia que faz a sua cabeça. verdadeseventiras.com.br. Meu, a luta continua, aliás, está mais interessante ainda. Ó, aqui o recado, ó. Você acha que o Brasil está ficando burro? Resista. Este cafezinho chega a você com o apoio do cafebrasilpremium.com.br. Conteúdo extra forte para seu crescimento profissional.